Renascença, a par com o mundo.
Com uma notícia de última hora, boa noite a todos, sobre a questão do relatório de outubro, porque o presidente da Comissão Técnica Independente que divulgou este relatório, que vamos agora a debater, admite que pode haver informação não totalmente correta no relatório que elaborou. Esta é uma posição de João Guerreiro, que promete que a Comissão vai estudar as considerações. Isto é uma resposta a Jorge Gomes, o antigo secretário de Estado de Administração Interna, que hoje fez saber que há, na sua perspectiva, informação errónea neste relatório sobre o que foi pedido ou não foi pedido por parte da Proteção Civil e foi ou não foi despachado na tutela superior. Mas eu pego já nesse tópico, Graça Franco, porque esse foi uma das partes mais visadas do próprio relatório, no contexto de 15 de outubro.
Bom, mas então, se aquilo que está escrito no relatório não é, de facto, informação fidedigna, eu, por mim, vou esperar que João Guerreiro corrija o relatório e depois comentaremos
João Guerreiro diz
o que é que se passou.
Foi utilizada a documentação oficial, não asseguro que na documentação oficial não haja, eventualmente, qualquer indicação que não esteja totalmente correta.
Pronto, mas é assim, ou das duas uma, não é verdade, ou foram pedidos meios e atempadamente foram pedidos meios e o governo deu mais ou menos metade dos meios que eram pedidos ou até menos e em alguns casos recusou os meios, ou isto não é verdade, como disse o ex-secretário de Estado, e portanto tem de ser corrigido. Portanto, eu não vou comentar aquilo que é uma versão
intermédia.
Então,
o que é que se pode comentar?
Bem, eu acho que agora o melhor é esperarmos que haja um novo relatório que venha a tempo, bem correto e tal, e esperemos, aguardemos então, com toda a serenidade.
A Graça quer abreviar metade do Conselho de Diretores. Henrique, e tu?
Eu tenho aqui uma frase do George Orwell, que é muito boa, que é: a linguagem política, e com algumas variações, isto aplica-se a todos os partidos políticos, dos conservadores aos anarquistas, foi concebida para fazer as mentiras parecerem verdades, o assassino respeitável e para dar uma aparência de solidez ao puro vento. E, portanto, o que a gente está é perante uma linguagem política do, para mim, do...
Então, e a Comissão Independente, que
mas
era
a Comissão
técnica?
A Comissão Independente é técnica,
era
não é
suposto,
política.
Mas a Comissão Independente era suposto ter ouvido...
Mas só um momento. Não sei se era suposto. Não sei se era suposto ouvir o Governo ou não, mas a Comissão fez uma metodologia de trabalho. O João Guerreiro, que a gente está aqui a dizer, o João Guerreiro, foi reitor da Universidade do Algarve, não é um...
Eu sei, mas ele não próprio é, quer dizer, disse, não é, admite que vai
admite,
fazer
não,
a análise.
Não, o que ele admite é que possa haver informações, mas ele trabalhou com base nas informações, com documentos oficiais.
E ele,
portanto, não sei se era suposto ouvir
Gomes,
o Governo.
Sim, Jorge Gomes diz que houve ausência de direito ao contraditório e agora é que mandou uma carta
que não era um tribunal.
Com o contraditório que ele considera necessário.
Vamos lá ver, o contraditório é absolutamente necessário em tribunal quando há processos e quando há isso. Quando se trata de esclarecer o que se passou com documentos oficiais, eu não sei se é preciso contraditório algum, porque se a gente já precisa de contraditório, documentos oficiais, quer dizer, ou seja, se a gente precisa de qualquer dia, precisamos de um contraditório ou um decreto-lei. Quer dizer, está um decreto-lei feito, mas não está o decreto contraditório. Eu não sei quem tem razão, é só para dizer isto, não sei se os meios foram dados, se não foram dados, se o ex-secretário de Estado Jorge Gomes tem razão e aquilo não foi bem assim, se há ali erros da Comissão Independente ou não. Nem me parece isso mais importante. Sinceramente, acho que isto está feito para nos obscurecer o mais importante. O mais importante é que morreram 120 e tal pessoas. 122, salvo erro. Não tenho agora aqui o nome preciso.
Neste relatório são 48 que são... Que
não,
são...
nos dois incêndios.
Sim, mas este só abrange pois, os 48...
Só abrange os primeiros, mas quer dizer, mas no geral isto aconteceu. E aconteceu, e não pode acontecer, não pode voltar a acontecer. Portanto, a partir daí o Governo tomou algumas medidas, umas que já estão em prática, outras que ainda vão estar em prática, outras que continuarão em prática, que no geral parecem medidas prudentes, e é preciso olhar o que é que não funcionou para trás, que era isso que o relatório traz. Agora, se há mais ou menos nomeações, que a gente sabe que foram mudados os responsáveis da Proteção Civil a 3 meses da época de incêndios. Já o conceito de época de incêndios também já era bom acabar com ele, porque o clima já não é o que era.
Mas o homem que pede os meios aqui em causa já era interino, porque o anterior tinha sido afastado em setembro.
Exatamente, sim, já era tudo interino. Curioso. E tal. E depois ele demitiu-se na sequência dos incêndios e agora diz que pediu os meios. O que é que... Vamos lá ver. Eu, do meu ponto de vista, acho que a ideia é a seguinte. O que nós temos que decidir não é se enforcamos o Jorge Gomes, se o prendemos ou se lhe damos uma medalha. Não me parece que seja isso. E o mesmo para o João Guerreiro.
A pena máxima em Portugal, graças a Deus,
eu sei que é 25 anos. E não tem cúmulo jurídico.
Exatamente.
Portanto, agora,
então ficamos descansados.
Pronto. Agora... não é isso que a gente está a decidir. O que a gente tem de decidir é o que é que se deve fazer, não é? Como é que devem ser organizados os bombeiros? Como é que devem ser organizados? E essas coisas que também estão no relatório, curiosamente, ninguém as discute e vai-se discutir coisas que são um bocadinho laterais, porque são as mais fáceis de pegar nelas para fazer um título. E eu, sei, não tendo nada contra fazer títulos, porque durante a minha vida, longa vida, fiz muitos títulos assim, não, reconheço que não é isso o que está, o que é o súmulo, a súmula do relatório que aquela comissão fez e que me parece um relatório sério, não me parece. Não,
em relação a esta questão, e se confirmar que o relatório tem erros, ou melhor, que cita fontes oficiais que contêm erros, que aparentemente é
o que ele
questão,
diz, exatamente.
Então, o que aconteceu é que, em relação a um dos aspectos salientados no relatório, não é verdade. Esse aspecto é de que foi feito, ou teria sido feito, um pedido de reforço que foi recusado. Esse é apenas um dos pontos do relatório. E, evidentemente, se o relatório contém erros sobre esse aspecto, ele vai ser descredibilizado por causa disso e vai ser posto em causa por causa disso. Mas esse é apenas um dos aspectos graves de que o relatório fala e, como diz o Henrique, ele não pode, tem evidentemente de ser corrigido sobre o caso, mas não pode fazer esquecer todos os outros que lá estão. E os outros todos que lá estão, que são muitos, mostram falhas graves, começando por ser falhas de Estado, e há uma repetição de muitos erros, ou ainda a consequência de muitos erros que também se tinham verificado em Pedrógão, e que têm a ver com incompetência, descoordenação, falta de meios, estamos a falar só do combate, não estamos a falar de prevenção. Erros na forma como o IPMA... publica informação que leva a que as pessoas, considerando que vai chover naquele
façam
domingo,
queimadas.
Façam queimadas. E a Proteção Civil, que podia ter reservado essa informação, também a tornou pública e enviou aos municípios. Estou a dizer coisas que estão no relatório. Críticas que são feitas ao Instituto de Conservação da Natureza, que, entre outras coisas, deixou arder o Pinhal de Leiria. Críticas à Proteção Civil, portanto, há críticas que se mantêm sobre falta de meios, falta de competência e falta das pessoas certas nos lugares certos, que não são postas em causa por causa deste erro. E depois há críticas que são indiretas, são mais indiretas, se quisermos, ao Governo, por ter sido displicente em relação não só aos avisos que existiam para aquele fim de semana e que eram contraditórios, mas por ter desconvocado a face Charlie, por ter sido, apesar de tudo o que tinha acontecido em Pedrógão, não ter feito o reforço de meios. Recordemos que estes incêndios acontecem no fim de semana seguinte, à sexta-feira em que tinha sido aprovada a proposta de Orçamento de Estado. E nessa proposta de Orçamento de Estado não havia o reforço de meios que, entretanto, se verificou. Portanto,
Pedro, isso que tu estás a referir são alguns dos pontos que Jorge Gomes alega que estão errados no relatório e que, de facto, não houve desmobilização de meios e
não,
que, de facto...
Que houve, foi fim da face Charlie, foi a
desculpa. Já não havia
aviões, já não havia aviões não, já não havia o aluguer de equipamento de combate aéreo, etc. O que Jorge Gomes fala, se eu bem percebi, diz respeito a pedidos específicos que foram feitos. Agora, não, mas só graça, o que o Orçamento de Estado, aprovado na sexta-feira, não tinha as verbas que, entretanto, foram aprovadas depois deste incêndio, só vem provar que foi preciso que houvesse dois incêndios para que o Estado, do ponto de vista financeiro e, portanto, de reforço de meios, procedesse a determinadas medidas. Assim como, no que diz respeito à prevenção, já houve uma série de medidas depois deste incêndio que avançaram, e bem, esperamos nós, não é? São criticáveis, etc., mas há medidas que avançaram depois deste segundo incêndio. E se, de facto, no primeiro de Pedrógão havia circunstâncias até climatéricas muito específicas, muito...
Aqui volta a falar-se da tese de inevitabilidade, que o fogo não era controlável.
Pois, já foi a inevitabilidade, já foi a EDP, já foi a PT, já foi a comunicação social, já foi tudo e um par de botas.
É que se provar, por exemplo, aquilo que aconteceu
culpa,
em relação à PT,
a EDP,
eu acho que se espera que a EDP venha a ressarcir o Estado da sua incompetência.
A EDP para já nega, não é?
Pois, mas, portanto, isto em fase de posterior inquérito implica responsabilidade financeira...
Uma batalha judicial, isso ainda é uma batalha judicial também.
Sim, mas nós não podemos aceitar os princípios da inevitabilidade. Lamento, mas não é possível que haja duas tragédias como esta...
O relatório diz que é inevitável a partir de determinado momento. A partir de determinado momento já não há nenhuma maneira de controlar o fogo.
A partir do momento em que está descontrolado e a partir do momento em que os meios de combate não estão articulados, em que as forças de combate não estão articuladas, em que os comandos não estão articulados, e que, portanto, há um total descontrolo da situação. E a partir desse momento...
Mesmo aí, o relatório diz que a partir desse momento também o combate foi errado. Ou seja, aí deveria ter havido uma concentração de meios em torno, então, das populações, coisa que já não era possível fazer na altura.
Isto pode morrer solteiro, Henrique? Entre a inevitabilidade que não se consegue...
É que morre sempre solteiro porque...
Mas as vítimas podem não ficar... Não, as famílias, claro, as vítimas, claro, podem não ficar satisfeitas com essa tese.
Mas
é?
há haver um responsável é a nível do Ministério e a nível de Proteção Civil, porque depois é tão disseminada por tanta gente que é quase impossível, só fazer de um processo tipo Nuremberg, é que era possível...
Claro, mas há uma diferença grande entre dizer culpa ou dizer responsabilidade.
Exatamente, há responsabilidades. Agora, havia culpas, quer dizer, a gente não pode aceitar a inevitabilidade, eu estou de acordo com o Pedro, a gente não pode aceitar esse tipo de inevitabilidade que é bem, porque não sei quem é. O problema é que se percebeu que em Portugal não se sabe combater incêndios quando os incêndios atingem umas proporções terríveis. Quer dizer, aquela ideia, a gente tem uma frase que é deixar arder como o meu pai é bombeiro. E o problema do deixar arder e proteger as populações não foi utilizado, não é? Isso percebe-se pelo relatório. Andou-se a combater fogos em matos. Outra coisa que é muito engraçada, até para algumas forças, é ver que o que ardeu, em termos de eucaliptos, só teve a ver com um incêndio de todos os que existiu. Os outros foram todos em Pinheiro Bravo. Quer dizer, também é interessante depois desmistificar um bocado estas coisas que se vão dizer. Mas, na verdade, quer dizer, aqui há uma coisa que é, há uma responsabilidade. A gente não pode aceitar que isto se passe num país civilizado. Houve incêndios selvagens, chamados wildfires na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e em todo o lado. E, quer dizer, e nunca houve este nível de mortalidade e tudo isto.
Segundo o tema, Cambridge Analytica, a utilização do Facebook, 50 milhões de utilizadores do Facebook, as informações pessoais foram usadas para informações em campanhas propaganda política, muito rapidamente uma ronda. Gostava de ouvir a vossa perspectiva sobre este tema, Graça.
Bom, é uma investigação jornalística que prova que uma empresa com este nome, que aliás parece absolutamente credível, não é? Cambridge Analytical. Se me pedisse a Cambridge Analytical os meus dados, provavelmente eu não duvidaria.
Analítica.
Analítica. Não era, sem dúvida, eu poderia dar os meus dados para qualquer estudo de investigação. Agora, o problema é que, pelos vistos, houve 50 milhões de pessoas que acreditaram que aquilo era uma investigação e, comparando o que disse o responsável desta empresa aqui na Web Summit com aquilo que depois, com câmara oculta, ele veio a dizer a um potencial cliente do conjunto de investigadores,
sim,
de facto vê-se que provavelmente se disse muita geneira e muita coisa errada aqui no Web Summit que nós tomámos por bom e que revela um mundo verdadeiramente assustador, que é um mundo de manipulação a todo o preço, não é? Portanto, nem era só de manipulação de dados, porque os senhores também usavam outros meios mais tradicionais, diríamos, para ganhar eleições
e isto
manipular.
Surpreende Pedro Santos Carreiro?
Isto não é totalmente, surpreendente. Para quem viesse a acompanhar e a ler, enfim, uma concentração tão grande de informação que nunca é inexpugnável, e uma possibilidade tão grande que existe neste momento de manipulação de massas através das redes sociais, que já vai sendo usada, ou pelo menos já bastante suspeitas em vários atos eleitorais, para influenciar a decisão de milhões de pessoas, é bastante assustador. Mesmo não sendo totalmente surpreendente, é completamente assustador. E é assustador não é apenas a quebra de segurança, porque nos dados informáticos há sempre a possibilidade de quebra de segurança, mas, embora aqui aparentemente foi demasiado fácil, mas sobretudo a forma como se consegue efetivamente, portanto nós estamos a verificar a manipulação de massas através de colocação de notícias falsas, das fake news, através da manipulação de algoritmos, em que as pessoas são hiper-influenciadas, achando que estão a ter acesso à informação direta, que é um dos truques das redes sociais, é criar a percepção nas pessoas de que estão a ter informação desintermediada e direta e, portanto, mais fidedigna, quando é precisamente o contrário. Há milhões de pessoas que estão a ser sistematicamente manipuladas, muitas vezes por puros algoritmos inócuos, se quisermos, ou melhor, não é bem inócuos, é que não o fazem intencionalmente, apenas provocam, os algoritmos provocam fenómenos tais como eu ler textos de pessoas que pensam exatamente o que eu penso e, portanto, criam circuitos fechados, até coisas bastante mais graves, como vamos vendo, que é pura manipulação deliberada de populações monstruosas, de números monstruosos, através de mecanismos informáticos, de que resultam coisas tão impressionantes como manipulação de atos eleitorais.
Henrique?
Eu sou bastante, por um lado, mais pessimista e por outro lado, menos tremendista, quer dizer... Eu acho que, havendo a oportunidade, ao
ladrão.
Ao ladrão, sim, que é a ocasião faz o ladrão. E, portanto, aquela ocasião existia, é um ladrão. E isso aí não vai passar. Porque o que a gente está hoje a dizer, aliás, acho que é o João Miguel Tavares hoje no Público, faz uma coisa interessante sobre isso. O primeiro debate televisivo entre o Kennedy e o Nixon, se o Nixon não soasse tanto, se calhar tinha ganho as eleições ao Kennedy. O problema é que se viu o Nixon e isso foi mau. Portanto, quer dizer, a gente quando está a falar de manipulação, estamos a falar de quê, exatamente? Estamos a falar de pessoas que já querem ser manipuladas, que querem... O problema é que quanto mais gente... Nós vivemos num mundo em que achamos sempre que quanto mais acesso houvesse à informação, mesmo que essa informação fosse totalmente pura, melhor ficava o mundo, porque as pessoas eram boas por natureza.
Mas esta é falseada.
Mas só um momento. Melhor ficava o mundo porque as pessoas eram boas por natureza. Primeira coisa, as pessoas não são boas todas por natureza. Há pessoas que utilizam as coisas para maus fins. E um dos maus fins é falsear a informação. Exatamente. Ora, a informação falseada, seja no Facebook, seja noutras redes sociais, vai continuar a existir. Porquê? A indústria e o comércio, a banca, os consultores, todos falam em hiperpersonalização do target, ou seja, do objetivo. E para hiperpersonalizar é preciso conhecer muito a fundo o perfil daqueles a quem nos dirigimos. E quando nós conhecemos muito a fundo o perfil de quem nós nos dirigimos, nós conseguimos manipular essa pessoa.
Mas agora a questão
e essa manipulação não tem que ser política.
Até porque temos que terminar por hoje, mas queria dizer que a questão também que se levanta é poderem-se dar esses dados ou não. Se é legal,
na Europa não é legal, mas há uma piada que diz que quando aparece uma coisa nova, os americanos pensam como é que se vai ganhar dinheiro, os chineses pensam como é que se vai fazer aquilo mais barato e os europeus pensam em regular.
Ok, agora vou pedir-vos para manipularem os nossos ouvintes e derem sugestões cada um de vocês.
Eu não vou manipular ninguém, vou... recomendar um livro de um jornalista que eu não conheço, chamado Nelson Marques, só trabalhei com ele para aí uns 15 anos, e portanto não conheço a fundo, mas fez um livro que é bastante interessante, chamado Filhos da Quimio, e que tem a ver com mulheres que, tendo cancro, decidiram ter filhos. E ele diz uma coisa que é verdade. Nem sempre a vida ganha, mas ganha sempre o amor. E isto é uma relação entre mãe e filho que é... Não sei, não se pode... É
como é que se chama? Como é que se chama? É Filhos?
Filhos da Quimio.
E já agora dizer que um programa do Capa contra Capa, do José Pedro Frazão, foi-lhe dedicado e que se pode escutar em podcast no site.
É da Fundação Francisco Manuel.
É verdade.
Portanto, é baratinho e é pequeno.
Graça, devia ter começado por ti, peço desculpa. Qual
não
a tua
mal, olha,
recomendação?
Ir à Gulbenkian, já na segunda-feira, 26 de março, ouvir A Paixão Segundo São Mateus.
Pedro.
Hélder Macedo, qualquer livro, em boa verdade, Hélder Macedo foi distinguido com o Prémio Dom Dinis pela Fundação da Casa de Mateus, agora este mês, pelo livro Camões e outros contemporâneos da presença. Eu a este ainda não li, já li outros, como Sem Nome, por exemplo, e recomendo.
Renascença, a par com o mundo.